Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvinte da Rádio USP. Hoje o programa Ambiente é o Meio tem o prazer de conversar com o professor Alberto Fonseca. Alberto é professor da Universidade Federal de Ouro Preto, conhecida como UFOP, a quem agradecemos bastante a disponibilidade dessa prosa. Claro, o nosso assunto será licenciamento ambiental. Contamos também com a participação dos trabalhos técnicos do nosso querido jornalista André Dutra. Alberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E para iniciar, conte para os nossos ouvintes de maneira sucinta, senão o programa não vai dar tempo, da sua trajetória profissional e o que você fez e faz na vida do ponto de vista profissional.
Tá bom, Marcelo, obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme falar com você e seus ouvintes. Eu acho que eu tenho que começar explicando que eu estou falando agora do Canadá. Então vou brevemente falar da minha trajetória até culminar com esse momento aqui de estar no Canadá. Eu sou um efeito colateral da tradicional engenharia. Eu comecei a minha carreira muito inspirado em ser um engenheiro, como era grande parte da minha família. Então eu fiz o curso de engenharia civil. E no meio do curso eu conheci a área do saneamento ambiental, acabei fazendo uma ênfase, e tendo então a oportunidade de conhecer essa área dita ambiental. Foi então aí que a minha cabeça começou a contemplar essa possibilidade de trabalhar não com construção de obras civis, mas com meio ambiente. Pois bem, é isso que então eu fui me interessando cada vez mais por essa área, fui trabalhar e estudar mais na área ambiental. Acabei fazendo um mestrado em engenharia ambiental, e fui trabalhar em consultoria ambiental, órgãos licenciadores, fui para o Ministério do Meio Ambiente, fui trabalhar em mineradora, e essa experiência profissional me deu a oportunidade de conhecer o licenciamento ambiental e avaliação de impacto ambiental pelos diversos ângulos, né? Pelo ângulo de quem faz os estudos de impacto ambiental, de quem analisa, de quem contrata. Anos mais tarde, eu decidi, de fato, ficar na área acadêmica. Eu vim para o Canadá fazer um doutorado e, posteriormente, depois do doutorado, eu consegui passar no concurso na Universidade Federal de Ouro Preto, onde eu tenho, então, atuado como professor. A minha principal disciplina é o licenciamento e avaliação de impacto ambiental. No ano passado, 2018, eu fiz uma proposta para o CNPq para um projeto de pós-doutorado, aqui também no Canadá, no exterior, para pesquisar a reforma do licenciamento ambiental que está ocorrendo no Canadá de forma comparada com a reforma do Brasil. E é por isso que eu estou aqui hoje, eu estou aqui estudando o que está acontecendo na reforma do licenciamento canadense e comparando o tempo todo com a reforma brasileira. Então, hoje eu me sinto numa posição de muito conforto para falar sobre o tema e também de muito dever, porque eu sou financiado pelo governo brasileiro para entender sobre o assunto. Então, eu estou muito ativamente junto à Associação Brasileira de Avaliação de Impacto e nossos colegas da Academia Brasileira, tentando gerar conhecimento para informar esse debate, né? Que até agora, infelizmente, o debate tem sido baseado em informações incompletas e, por vezes, até falaciosas.
Muito bem, vamos esclarecer alguns pontos antes de iniciar esse debate sobre as reformas que estão sendo apontadas no Brasil. Alberto, qual a importância da política ambiental, do licenciamento, do estudo de impacto ambiental para o cotidiano de um país e das pessoas?
Olha, a importância é tão grande que ela existe desde sempre. Apesar da gente perceber que política ambiental e seus instrumentos, como zoneamento, padrão de qualidade ambiental, áreas protegidas, o licenciamento e avaliação de impacto, a gente tende a pensar que isso é coisa da modernidade, mas a gente tem embriões desses instrumentos, né, durante toda a história das civilizações. O que temos hoje é um planeta com uma população muito grande e com uma capacidade muito limitada de dar recursos para essa população em crescimento. Então, a importância hoje nunca esteve tão alta, porque nós estamos começando a enfrentar escassez de recursos, conflitos por esses recursos, precarização da nossa qualidade de vida. Então, os países que sentiram isso mais urgentemente são os países ditos mais desenvolvidos, principalmente os do norte. Eles criaram uma série de instrumentos que se alastraram, inclusive, para o Brasil. Então, esses instrumentos, eles são uma criação coletiva da humanidade, mas no Brasil eles acabam tomando algumas particularidades por causa das nossas leis, da nossa Constituição, dos nossos ecossistemas, mas de toda forma o que temos aqui no Brasil é um reflexo do que temos globalmente, ou seja, temos esse dever inevitável de repensar a nossa interação com o meio ambiente, por uma questão de causa própria mesmo. O nosso bem-estar depende desses instrumentos e do seu funcionamento.
Posso dizer, portanto, que o licenciamento ambiental, os outros instrumentos como política ambiental, eles são essenciais para que a gente possa garantir não só a qualidade ambiental, mas também o bem-estar da população que vive nesse planeta, especialmente nesse país. Não é isso?
Com certeza.
Certamente. Muito bom. Então, nesse sentido, vamos começar a comentar um pouquinho, Alberto, por gentileza. O que é o licenciamento ambiental? O que ele se propõe a fazer?
O licenciamento ambiental é um conceito utilizado no direito ambiental brasileiro para se referir a um processo administrativo no qual o Estado autoriza ou licencia o início, a instalação, a operação, a implementação de uma atividade ou projetos. Esse é o conceito do direito ambiental. Agora, a ideia do licenciamento por trás desse conceito formal é que ele seja uma oportunidade de aperfeiçoar nossa decisão sobre algo que pode afetar o meio ambiente e a sociedade. Então, o licenciamento, eu gosto de definir o licenciamento para quem é leigo, para quem não é da área, como um filtro decisório que é fundamental para o governo julgar novas propostas de desenvolvimento. Então, esse filtro, ele pode se dar de diversas maneiras. Então, o que a gente tem há muito tempo no Brasil, em todo o mundo, não é o licenciamento ambiental. Nós temos diversos tipos de licenciamento ambiental. Porque a depender do que está sendo proposto, a gente precisa desses diversos tipos de licenciamento. Então, eu falo assim, é um filtro, mas o ideal é enxergar o filtro no plural. Então, nós temos diversos licenciamentos ambientais sendo utilizados mundo afora para tentar racionalizar as nossas tomadas de decisão sobre propostas de desenvolvimento.
Posso dizer que, basicamente, a ideia do licenciamento ambiental é instruir o poder público na tomada de decisão sobre determinados empreendimentos, em especial que esses empreendimentos tenham uma viabilidade ambiental, não apenas econômica e tal? Seria muito fora comentar isso, Alberto?
Eu acho que a definição que você está colocando agora, ela é correta, porém, ela se aplica mais ao caso de licenciamentos que trabalham junto com a avaliação de impacto ambiental.
Então, conte para nós essa relação entre estudo de impacto ou avaliação de impacto e licenciamento e a importância disso.
A importância é enorme, porque grande parte da controvérsia do PL, do projeto de lei, da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, está justamente dessa incompreensão persistente da sociedade brasileira em relação à vinculação desses dois instrumentos e às suas potenciais simplificações. O ato de licenciar, Marcelo e ouvintes, ele pode se dar com subsídio de estudos de impacto ambiental, com subsídios de audiências públicas, de análise de riscos, de uma série de documentos, ou ele pode se dar de maneira mais expedita e rápida, com base em documentos mais simples, nos quais você não faz uma futurologia do processo, você não fica preocupado em prever o que vai acontecer no futuro, porque nesses casos você já teria informação sobre o que aconteceria no futuro. Então você pula essa etapa e pede, durante o processo de licenciamento, não informações sobre a viabilidade, mas sobre como que o empreendedor ou proponente vai controlar os impactos socioambientais do empreendimento. Então, é um tipo de licenciamento que ele se aplica a propostas de desenvolvimento que têm um potencial de poluição ou impacto, né, menor. Agora, existem tipos de licenciamento, talvez são esses que fazem mais as manchetes, que são licenciamentos de grandes obras, ou mesmo obras que não são tão grandes, mas têm efeitos territoriais e sociais muito delicados. E aí, nesses casos, a gente precisa vincular o licenciamento, o que a gente chama de AIA, ou Avaliação de Impacto Ambiental. E isso confunde muitas pessoas. Mas quando isso acontece, é que a gente tem esse tipo de licenciamento ambiental que você estava falando, que é esse licenciamento ambiental que você se preocupa com a viabilidade, que você se preocupa com a predição dos impactos e que você tem um rigor especial com a documentação e a futurologia do projeto.
Deixe-me ver se eu estou entendendo. Quer dizer, hoje o Brasil tem modalidades de licenciamento que vão desde uns mais expeditos para aqueles empreendimentos cujos impactos previstos são menores, aos que são médios, um licenciamento um pouco mais robusto, com mais informações, e por fim, aqueles que efetivamente apresentam um potencial impacto. Então, eu vou lançar mão de estudos de impacto, análise de risco, etc. Então, o licenciamento brasileiro atualmente ele já tem uma simplificação, por assim dizer, do olhar dos estudos para empreendimentos de baixo impacto e um cuidado maior para empreendimentos de maior impacto. É isso, Alberto?
É exatamente isso. Eu vou ser mais enfático, Marcelo, se me permite. Não é que isso está acontecendo agora, tem um grau disso. Isso acontece desde sempre. Porque o licenciamento e a avaliação de impacto são dois instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, da Lei 6938 de 1981. De lá para cá tivemos decretos, resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, do CONAMA, tivemos, isso no nível federal, tivemos a Constituição Federal e uma série de leis, decretos e outros dispositivos legais no nível dos estados e dos municípios disciplinando o licenciamento ambiental, sua relação com a avaliação de impacto ambiental e outros instrumentos de política ambiental. Então, hoje, o que nós temos é um verdadeiro emaranhado ou uma teia de requisitos legais disciplinando essas diversas modalidades de licenciamento ambiental. Nós temos pesquisado isso, então é com muita segurança que eu falo que nós temos seguramente na casa de dezenas, mas é mais provável que tenhamos na casa de centenas de tipos de licenciamento ambiental no Brasil, quando a gente olha para os tipos de licenciamento que existem nos estados e nos municípios, e não só os licenciamentos feitos pelo IBAMA. Então, isso já está acontecendo há muito tempo, com previsão legal. Então, a simplificação e a flexibilização do licenciamento, ela não está acontecendo agora, não é uma proposta legislativa atual, ela sempre aconteceu. O que está acontecendo agora é a tentativa de integrar essas tipologias e, de certa forma, harmonizar essas tipologias numa lei geral. Então, assim, quando um deputado ou uma parte interessada na discussão legislativa do licenciamento ambiental fala que estão querendo flexibilizar e simplificar, a gente tem que tomar cuidado, porque a flexibilização e a simplificação já ocorrem há muito tempo, né? O que eles estão querendo é reinterpretar a flexibilização e a simplificação, né? Então, eles estão tentando dar um direcionamento para esse fenômeno, e de forma muito problemática, nós vamos conversar aqui, né? Então, o que é preocupante hoje é a tentativa de integração e harmonização de um fenômeno legislativo regulatório que já acontece seguramente desde a década de 80, mas mais intensificadamente desde meados da década de 90.
Muito bom. Então, você está nos dizendo que o licenciamento, que tem toda essa simplificação e flexibilização em função da situação, do local e etc., está sofrendo agora, sofrendo no seguinte sentido: ele está tendo um olhar pelos legisladores, especificamente pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, sobre os seus procedimentos. Muito bom. Você coordenou um trabalho pela ABAI, que é a Associação Brasileira de Avaliação de Impacto Ambiental, né, em que levanta pontos problemáticos a respeito dessa proposta e, mais que isso, propõe alternativas para esses pontos problemáticos. Você não poderia nos dar um olhar panorâmico desse processo, não, Alberto? Eu sei, porque os minutos não serão suficientes para tudo, mas para que o nosso ouvinte possa ter uma visão um pouco mais clara do que está sendo proposto e assim os problemas decorrentes.
Posso, e com o maior prazer. Eu cobro dos meus alunos sempre capacidade de síntese, então quando eu sou cobrado dessa capacidade, eu me sinto no dever de exercê-la bem. Dito tudo isso, ô Marcelo, o que eu tentei fazer nessa coordenação desse trabalho, eu não sei se eu fui o coordenador, de certa forma eu fui o catalisador, porque como eu estou pesquisando isso, o que eu senti falta nesse debate era da voz da academia. Então, o que nós tentamos fazer? Nós tentamos trazer informação para quem está participando desse processo. Eu, de certa forma, entendo que o PL da Lei Geral de Licenciamento Ambiental é uma tragédia anunciada, porque ele é fruto de uma comunidade de pessoas que não tiveram a oportunidade de se capacitar no tema. Nós temos um déficit de capacitação em licenciamento e avaliação ambiental no Brasil. Eu falo isso muito tranquilamente porque eu sou daqueles poucos brasileiros que estão todo ano nos congressos internacionais do tema, vendo muito poucos brasileiros. Falo isso porque a gente é dos poucos que publica diretamente nos melhores periódicos mundiais sobre o tema. Então, o que eu observo e vários colegas nós observamos? Que esse processo, ele tem sido subsidiado e assessorado por pessoas que não tiveram essa oportunidade e, por causa disso, eles estão tomando decisões equivocadas na hora de confeccionar a proposta. Essa proposta que foi colocada em regime de urgência pelo deputado Rodrigo Maia preocupou todo mundo porque é um texto que ele não é preocupante. Ele é extremamente preocupante, ele reflete muita coisa equivocada e o potencial impacto dele é muito ruim. E eu falo isso não como ambientalista, eu nem sei se eu sou um ambientalista, eu sou um professor preocupado com a qualidade da tomada de decisão pública e seus efeitos no meio ambiente. Então, eu falo assim, o problema do PL não é que ele pode desagradar ambientalistas, ele pode ter um efeito colateral para a sociedade, para desenvolvimentistas muito sério. Então, eu fiz essa catalisação, me juntei a alguns colegas para a gente tentar fazer um alerta acadêmico sobre por que que tem equívoco e como que seria necessário superar esses equívocos. Então, nós escrevemos o quê? Uma nota técnica que está disponível aí para os ouvintes. Eu não sei se vai ficar disponível aí no site da rádio, mas depois a gente pode dar o endereço no site direitinho. Mas essa primeira nota técnica, ela fez uma análise de 50 critérios. E então, com base nesses 50 critérios, que nós analisamos o projeto de lei. E para cada um desses critérios, nós sugerimos leituras adicionais para que quem está assessorando a Câmara dos Deputados pudesse entender por que eles estão se equivocando. Mas, infelizmente, essa primeira nota técnica, muito pouco do que nós escrevemos foi considerado nesse processo, né? Nós tivemos o endosso de mais de 100 pesquisadores brasileiros. Eu acho que é algo importante, porque não é só o professor Alberto e outros professores vinculados à Associação Brasileira de Avaliação de Impacto que escreveram aquilo. Nós tivemos o cuidado de ter uma crítica construtiva, amparada na literatura acadêmica, mas nós tivemos um endosso de mais de 100 pesquisadores. Mas uma fração muito pequena das nossas considerações foi internalizada nesse processo e então nós tivemos a notícia infeliz de que o relator do processo, que é o deputado Kim Kataguiri, apresentou uma quarta versão, que poderia ser a última versão, que ignorou praticamente 90% do que a gente tinha sugerido, que outros também pesquisadores, outras instituições tinham sugerido. Então o PL, ele ainda persiste com muitos problemas, apesar das nossas insistentes tentativas de alertar para esses problemas.
Quais problemas você poderia colocar como de relevância crucial, né, assim, máxima? E quais os problemas decorrentes dessas mudanças? Exemplos.
Olha, eu
sei que não dá para falar dos 50, mas os exemplos, né?
Não são 50, eu diria que pode ser mais de 50, foram 50 critérios, mas a gente poderia ter até mais do que 50 exemplos de problemas no PL. O PL, de maneira geral, ele tem um vício de origem. Apesar dele estar sendo discutido há muitos, muitos anos, ele é motivado por uma tentativa de agilizar e simplificar o processo, sem genuinamente querer entender como compatibilizar essa melhoria administrativa com o rigor necessário para se ter uma tomada de decisão que tenha efeitos territoriais, ou seja, que tenha desdobramentos sociais e ambientais bons. Então, houve uma preocupação, de maneira geral, de inserir artigos e dispositivos que reduz o rigor do processo. Como? tornando o rito do licenciamento mais ágil, simples e menos rigoroso, e reduzindo o volume de informação que é solicitado no processo. Além disso, tem uma terceira via de favorecer desenvolvimentos mais ágeis, sem esse cuidado com o meio ambiente, que é através da redução da importância da participação das, que a gente chama de órgãos intervenientes, como o IPHAN, as prefeituras, por exemplo, qualquer órgão da administração pública que tenha um papel importante nesse processo. O PL está insistindo na mera desvinculação da opinião deles na tomada de decisão. Ou seja, você pode opinar, mas nós não vamos ter que te esperar opinar para tomar uma decisão sobre a licença, né? Isso agiliza, mas, por outro lado, precariza a credibilidade do processo. Então, recapitulando, de maneira geral, é um texto que pretende reduzir volume de informação, que pretende reduzir as fases ou os procedimentos administrativos e que pretende descomplicar a participação de organizações que, historicamente, têm tido dificuldade de participar de forma célere. Então, ele nasceu essencialmente com a ambição não de tornar o objetivo político dos instrumentos, ou seja, do licenciamento da avaliação de impacto, que é o quê? Promover desenvolvimento sustentável, melhoria da qualidade ambiental do território e da sociedade. A reforma do sistema não nasceu para isso, nasceu para favorecer o desenvolvimento econômico de forma célere e de forma descomplicada, o que ninguém é contra. Então, assim, o problema é eles não terem se preocupado, desde muito tempo atrás, a fazer a simplificação, levando em consideração o que seria necessário também para manter a qualidade da tomada de decisão de forma tal que a gente não tenha risco de termos problemas sociais e ambientais.
Quer dizer, então, se essa simplificação deixa lacunas de tal ordem que você está mencionando, não seria nenhum absurdo imaginar que alguns grupos econômicos, politicamente mais influentes e tal, poderiam ser amplamente favorecidos nos seus compromissos ambientais, por assim dizer. Ou seja, uma vez não identificados os impactos devidos de maneira adequada, esses grupos, esses empreendimentos também ficariam desobrigados a fazer a sua parte na mitigação, minimização de impactos, eventuais compensações. Posso pensar isso?
Eu acho que você não só pode pensar, como que você deve alertar para a sociedade que isso está acontecendo de uma forma pateticamente patente. Porque o PL deixa muito claro que a Frente Parlamentar da Agropecuária, ou a dita bancada ruralista, e provavelmente o setor de infraestrutura, o setor executivo do governo federal, exerceram um lobby, uma influência muito forte no texto. Vou exemplificar por quê. Uma questão polêmica que está sendo discutida é a questão das estradas. O PL ele ainda está esquizofrênico. Ora, ele manda para o futuro a regulação, ora, ele já inclui um regulamento interno. Então, era para ser uma lei geral, mas essa lei geral tenta já incluir alguns regulamentos, só para algumas tipologias. Então, uma questão que ficou muito clara, essa influência da infraestrutura, é que o texto da quarta versão colocou lá que alguns serviços de manutenção, melhorias e modernização das estradas ficariam dispensados de licenciamento ambiental. E aí alguns jornalistas perceberam o risco disso e falaram que, por exemplo, novas estradas poderiam ser abertas na Amazônia sem licenciamento ambiental. E o relator do projeto, deputado Kim Kataguiri, foi imediatamente às redes sociais falar que isso é uma falácia, que isso é fake news, que não tem nada a ver, falando que seria apenas melhoria. Porém, até hoje, o próprio deputado, ele não explicou o conceito de modernização que está lá explícito no PL, ou de melhoria. Na cabeça do deputado, eu quero acreditar que ele não tem má fé, que ele está apenas mal informado, na cabeça dele o texto não significa que, por exemplo, asfaltamento ou duplicação de estrada não seria permitido. Mas na interpretação de quem trabalha com o assunto, o texto que está lá permitiria, por exemplo, uma estrada de terra ser asfaltada e duplicada sem licenciamento ambiental, o que é algo absolutamente impensável no século XXI. Né? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, que eu considero tragicômico, eu nunca vi isso, assim, é óbvio que está muito mal assessorado o deputado Kim Kataguiri, e nem me preocupa muito esse exemplo que eu vou dar, porque eu acho que ele seria derrubado na justiça, que é a tentativa do PL de equivaler CAR, ou seja, o Cadastro Ambiental Rural, que é um instrumento diferente do licenciamento, com licenciamento ambiental. Ele fala que o mero protocolo do Cadastro Ambiental Rural teria força de licenciamento ambiental para atividades agrossilvopastoris. É algo assim, é tragicômico, que ao mesmo tempo revela uma coragem. Eu não sei até que ponto isso é coragem, ingenuidade ou despreparo dos nossos deputados para colocar isso num projeto de lei, sabe? Mas, enfim, tudo isso reflete isso que você está falando, Marcelo. Não é um debate equilibrado. Nós não temos um campo nivelado. Há uma obscura força por trás desse processo. E o grupo de trabalho deixou isso muito claro. Eu não sei se vai ter tempo da gente explicar, mas eu acho que vale a pena a gente explicar como é que esse grupo de trabalho funcionou, porque ele explica, em parte, por que que todo mundo se surpreendeu com esse texto, né?
Então, vamos rapidamente. Temos aí pouquíssimos minutos.
Pois é, o grupo de trabalho foi criado pelo deputado Rodrigo Maia para tratar desse substitutivo, né? O projeto de lei estava tramitando desde 2004, de acordo com o regimento da Câmara, que nesse regimento você tem que passar por diversas comissões e é muito mais lento e vulnerável a atrasos e controvérsias. O que aconteceu é que nesse ano eles deram o status de urgência para o projeto e ele então, com esse status, ele pode ir para plenário da Câmara sem passar por esse rito normal da Câmara. E para não dar um atrito com a sociedade, o deputado o Rodrigo Maia criou o grupo de trabalho e deu a coordenação do grupo e a relatoria para o deputado Kim Kataguiri. Esse grupo de trabalho criou muita esperança entre as partes interessadas de que haveria um espaço para deliberar e construir um texto que refletisse os anseios da sociedade e não da sua parcela mais poderosa no Congresso. Mas eis que nós somos surpreendidos com um texto final que não refletiu tudo que foi discutido nas diversas audiências desse grupo de trabalho. Eu sou daqueles que assistiu todas as audiências, porque é minha área de pesquisa, e muita coisa que está no texto não foi discutido nas audiências. E eu tive a oportunidade, Marcelo, de conversar com um dos integrantes do grupo do trabalho, que é o deputado Rodrigo Agostinho. E ele me explicou, então, por que que o texto apresentado não refletia esse processo. Ele me falou, e eu fiquei muito surpreendido, que os membros, os deputados que compõem esse grupo de trabalho, a maioria deles da bancada ruralista, né, eles não participaram da construção do texto. Eles participaram das audiências e dos debates. Mas foi o relator, o deputado Kim Kataguiri, quem teve a liberdade de redigir o texto. Então, não é um grupo de trabalho que teve uma construção conjunta, é um grupo de trabalho que teve coletas de opinião, que permitiu manifestações de opiniões, mas que não teve transparência alguma em relação à síntese dessas opiniões e, o que seria mais importante, o impacto dessas opiniões no texto legislativo. Então, existe um verdadeiro abismo entre a quarta versão do projeto de lei e o conteúdo dessas audiências públicas, dessas participações no grupo de trabalho, né? É um exemplo de incompetência administrativa, legislativa, o trabalho do grupo de trabalho coordenado pelo Kim Kataguiri, a mando de Rodrigo Maia. Eu espero que eles percebam isso, né? Eu acho que a reação social foi muito grande, eu acho que eles devem estar percebendo isso, mas eu espero que eles percebam o quão equivocada foi essa abordagem do grupo de trabalho e que eles tentem consertar o erro envolvendo especialistas e sendo transparentes e criteriosos na consideração da opinião dos especialistas.
Sem dúvida, senão fica parecendo, por incrível que possa parecer, que foi e estará sendo, não é, uma lei para favorecimento de setores tais como os ruralistas e de infraestrutura, o que é muito pouco em relação a todas as perdas que esse processo surgirá. Muito bom. Infelizmente, Alberto, o nosso tempo se esgotou e certamente teremos outras oportunidades para discutir o tema e trazer também aos nossos ouvintes os próximos passos desse processo todo do projeto de lei que altera de maneira significativa as questões relacionadas a licenciamento ambiental. Quero agradecer imensamente a participação, então, do professor Alberto Fonseca, da UFOP, da assessoria do nosso jornalista André Dutra, e agradecer mais uma vez aos ouvintes pela oportunidade de esclarecermos fatos tão importantes. Muito obrigado, Alberto.
Obrigado, pessoal. Não se esqueçam de entrar na avaliaçãodeimpacto.org.br para conhecer as notas técnicas que nós escrevemos e se informar sobre esse importante debate que influencia o futuro de todos nós.
É avaliacão de impacto, né? Que não tem nem cedilha e nem tio. Apenas para lembrar.
Tudo junto.
É isso.
.org.br.
Muito obrigado, Alberto.
Um abraço.
Sucesso no Canadá. E abração.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.